Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e o bichinho do cinema me mordeu.
Aqui é o Ian, infelizmente tem que falar SBF, e esse bichinho já me mordeu, já me arrancou pedaço e eu tô todo destruído tem um tempo.
Ah, é bom você avisar, viu?
Aqui é o Azaghal. E por que que infelizmente tem que falar SBF agora?
Que é isso?
Vocês vão descobrir. Do que a gente vai falar hoje exatamente?
Vai falar da produção, pré-produção e gravação do filme.
E...
os perrengues.
Os perrengues de se fazer um filme, Ian SBF.
Perrengue.
A gente não vai dar spoiler pra própria carne, não, porque a gente não é maluco.
Não, não.
Mas a gente acabou de lançar o trailer na CCXP.
Ainda... tá online, você pode assistir online, mas assim na TV.
Exato, que deu o teaser trailer, etc. E eu ainda tô recuperando a minha voz. Mas foi um evento maravilhoso no palco Thunder. Obrigado a todo carinho da galera. E a gente vai aproveitar que tá tudo fresco ainda na nossa cabeça. A gente acabou de terminar de filmar um mês e pouco atrás. Vamos, sem spoiler, falar dos perrengues de uma produção de cinema nacional.
Independente.
É.
De baixo orçamento.
E-mails.
Canelada.
Canelada.
Vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast. Acabou o ano.
Bora.
Olha só, quero falar do fim de ano com Samsung, Azaghal. Olha só, se liga, pra você fazer upgrade no seu smartphone. É o Samsung Galaxy A15, com tela infinita, Super AMOLED de 6,5 polegadas, 90 Hz, aquela visualização imersiva de conteúdo lindo, lisinho, até mesmo na luz do sol, com Vision Booster, esse agora da luz do sol, no celular, o Vision Booster, ele preserva a qualidade com a estabilização, com muita luz, o sol muito bom. E também com 128 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM. Várias cores, Azaghal. Azul claro, azul escuro, verde claro. Você gosta de celular colorido. Pra você também não se preocupar com a bateria. São 5.000 mAh que dura até 2 dias de uso. Um carregamento super rápido de até 15 watts. Pra você não passar muito tempo do lado da tomada. Fora isso, seu celular tá protegido com o Samsung Knox, garantindo justamente a confidencialidade dos seus dados sigilosos, exatamente, ficarem seguros usando o cadeado Galaxy para proteger o celular, porque hoje em dia o maior problema, Azaghal, não é você perder o celular, é você, as pessoas têm acesso aos seus dados, sua conta bancária, essas coisas e tal, não é o aparelho. Sim. Em si que é o prejuízo maior, entendeu? Então, não perca tempo de você conhecer o novo Samsung Galaxy A15, presentinho de Natal bonito, tem no Magalu! E agora vamos falar de Airbnb. Toda semana a gente fala que lembra que quando você for viajar, pra onde for, sempre existe uma opção espetacular de Airbnb.
É verdade.
Você lembra da história que você foi pra Savannah lá, terra do, onde filmaram o Forrest Gump?
Sim, é uma cidade bem histórica nos Estados Unidos. E foi muito maneiro porque a gente ficou numa casa histórica.
Aham.
Uhum. Assim, não sei se ela era histórica, tombada, desse nível de histórico. Mas era uma casa antiga.
Era uma casa ou era aqueles mini prédios que era uma casa? Mini,
era uma casa, assim, se não tem elevador pra mim é casa, né?
Se não tem elevador, é casa.
Mas não... era um prédinho de 4 andares, terra e mais 3.
Certo, lá? Certo.
E era muito legal porque era você vê que era uma casa mesmo.
Uhum.
Dessas casas que você entra e tem uma escada central.
Certo. Uhum.
E você sobe pros andares. E o que os proprietários fizeram, eu achei muito interessante, é no andar de baixo eles tinham uma cafeteria.
Uhum.
Que a gente tomava café e tinha esses cafés gourmet, sabe qual é?
Sei.
Muito legal, muito gostoso. Então o primeiro andar era tipo esse comérciozinho. E aí você subia pra essa escada central, e eles dividiram a casa internamente, tinha 2 apartamentinhos em cada andar.
Ah, então você tá dizendo que realmente era uma casa que foi reformada pra ser um prédio mesmo.
Exato.
De apartamento.
É, eles pegaram os cômodos de cima e
transformaram.
Então, aonde eu fiquei, que era no segundo andar, se não me engano, tinha uma cozinha, uma sala, tinha o quarto.
Mas
era um apartamentinho.
Apartamento pequenininho, mas...
mas não era tão pequenininho, não.
Ah, é mesmo? Pô.
Ó, tinha sala,
tudo, cozinha, tudo.
Cozinha, lareira, tinha quarto, banheiro.
Porra!
um quarto só, mas era perfeito pra quem tá procurando Airbnb, né? Quem tá procurando essa hospedagem com todas essas funcionalidades.
Pô, e você ficou num negócio que... Já pensou? Você ficava num lugar em cima de um café gourmet, você acordava com aquele cheirinho.
Mas é isso mesmo. Pô. Não tinha como sair de lá sem tomar café.
Pô, cara. Você já sai com o café da manhã.
Ah, e eles ainda deixaram, porque eu acho que era tudo do mesmo dono, sabe, assim?
Aham.
E eles deixavam no apartamento, nas gavetas, o sachê do café.
Ah, tu fala... Porra, cara. Sério, isso é uma experiência única.
E além da localização, era em frente a uma igreja que era uma atração da cidade, né? Que era um lugar que tava nos roteiros de viagem.
Uhum.
Aqueles ônibus hop-on, hop-off, sabe?
Ah, que você vê, que vai nos pontos turísticos.
Passava, parava na frente.
Ah, caraca, cara. Porra. Mas tu procurou bem?
Procurei, né? É assim. Você vê as recomendações do pessoal no Airbnb, você vê fotos, né? Validadas. Você vê os depoimentos, você vê lá o preferido dos hóspedes, você vai se informando nesse sentido. E você vê as pessoas que estiveram lá falando, é a melhor review possível.
Pô, e é maneiro porque nesse caso, essa sua viagem foi uma viagem de lazer.
Sim,
né?
Totalmente.
E você escolheu ficar num ambiente único que...
É?
Sabe, que é
foi
isso.
Muito legal, muito diferente, por ser essa casa mais antiga, histórica, posso uh-huh. até dizer.
Era chão de madeira?
Legal demais. Não, foi muito legal, cara. A cidade é lindíssima também, tem várias locações onde eles filmaram cenas do Forrest Gump.
Tu falou que tinha um banco,
de ônibus,
o banco,
né,
lá,
o banco do ponto de ônibus famoso, puta, e
maneiro,
tal.
Maneiro.
E outras casas históricas pela cidade também, que a gente visitou. Mas, pô, eu acho que essa viagem foi totalmente diferente pela essa experiência de ter ficado nesse local, sabe?
Não foi só a cidade, foi a cidade e o local, a experiência de estar lá no apartamento em cima do café.
Com certeza,
gente, é isso. O Airbnb, ele pode adicionar a sua vez. Não é só o lugar pra você dormir.
É isso.
É o lugar pra você sentir a vida local, do comércio local, etc. Então,
gostava de voltar pra casinha bonitinha, charmosinha.
Ah, pô, muito maneiro. Então é isso, gente. Vai viajar, programa sua viagem, procura esses lugares. Em inglês tem uma palavra que eu adoro que descreve isso, é cozy.
Cozy.
Que é tipo aconchegante, exatamente. Cara, então procure no Airbnb, procure o selo preferido dos hóspedes. Você vai ter uma experiência muito, muito única que você vai lembrar, vai ficar contando mil vezes que nada acabou aqui. Tem link aí no post. E falando em tecnologia, quero lembrar você que na Alura, Zagal, com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos, desde iniciante até avançado, para você aprender no seu ritmo, na sua casa, do jeito que você quiser. Com o Plano Pro, você ainda tem a ajuda da Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que é treinada nos cursos da Alura, cara. É bem maneiro, porque ela justamente, ela sabe do que você está falando, ela sabe exatamente quais são as aulas que você viu, o que ela pode responder, ligado diretamente ao que você aprendeu. E ao longo dos cursos, Azaghal, na Alura, você cria os projetos reais do início ao fim. E tem um catálogo ilimitado de imersões e o 7 Days of Code.
Que é isso?
É, você deve receber um telefonema, você atende, aí a Luri fala assim, 7 days. Olha, pra você expandir os seus conhecimentos, você sabe que é na Alura. Além do mais, pra você turbinar sua carreira técnica, Zagal, a Alura tá oferecendo cursos de inglês e espanhol. É isso mesmo.
Caraca.
Pra você que tá programando, gente, ó, a tecnologia é no mundo inteiro, tu trabalha de casa pro mundo inteiro, então saber inglês e espanhol, agora você aprende também na Alura. Justamente
muy bueno,
pra você.
Muy bueno, Alura.
Como é que é?
Estoy listo.
Pra você estudar em qualquer lugar, você pode usar o aplicativo da Alura, que é disponível para Android e iOS e que permite você baixar os conteúdos e estudar offline. Aí, quando você estiver viajando, no ônibus, no avião, whatever, você vai fazer a Alura com 15% de desconto exclusivo aqui no link que está no post. Vai lá, dá um up na sua carreira com a Alura, a melhor escola online de tecnologia do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados, e-mails, o último Nerdcast pode pular diretamente para...
19 minutos e 30 takes errados.
Quero agradecer aos nerds que salvaram vidas doando sangue. Olha só, Priscila Betes e Rafael Baez, Renan Gabriel Weber, Akira Maestre, Inácio Hargandegai. É isso, Inácio? Acertei? Albano Nascimento, Caleb Garcia, Jefferson Ribeiro, Alexandro Souza, Eric Rian, Leonardo Molim. Olha, muita gente, cara. Vinícius Sampaio.
Lovato e a namorada Jebs Lima.
Olha aí.
Rodrigo Arcego e o filho dele, Antônio Arcego. Olha aí. Obrigado, gente. Victor Lima, Alexandro Souza, Bruno Soares, que doou plaquetas, Jordan Lambert Silva, Rodrigo Catani, Vinícius Gomes, Ricardo Moita. Olha aí, Alexandro da Silva Costa, o professor, Rodrigo Arraes, Ana Lúcia Lucas, que doou também plaquetas, Luiz Birolo Júnior, Rafael Santos, Luiz Felipe da Silva e Rodolfo de Almeida Júnior. Caraca, isso que eu gosto de ver!
Porra, parabéns, doações.
Né? Muito obrigado, seus netos. E olha só, tem pedido de doação urgente. Tem um link no post pra você que tá em Boa Vista, em Recife, pra você que tá em Campinas e também em Manaus, gente. Se você puder ajudar, tem pedidos de doação nominais aí no post deste Nerdcast. Por favor, ajude que você vai salvar vidas. Muito obrigado. E olha só, Zagal, essa semana a gente teve um trailer office do Skeleton Crew.
Isso.
Mas, se você não viu, na quinta-feira a gente lançou o Nerd Office das nossas produções apresentadas na CCXP, Zagal.
Exatamente, ficou muito legal. A gente mostra os melhores momentos do painel do Caverna do Dragão. A gente mostra o Ozob com o Batman e o board game do Ozob na CCXP. E a gente mostra os melhores momentos do nosso painel de A Própria Carne no Auditório Thunder lotado!
Caraca, foi muito emocionante, cara, sair tão arrepiado. Que foda, cara! Foi
foda demais.
Aliás, hoje, sexta-feira, saiu a nossa animação do Caverna do Dragão.
Exatamente, estreou já. Você pode procurar no YouTube se você quiser ver no formato horizontal ou nas nossas redes sociais se você quiser ver no formato vertical. Fizemos nos dois formatos pensado. Não é, sabe, tarja preta gigante em cima, tarja preta gigante embaixo. Tá não. Cropado, porque quando a gente já animou concentrando a informação mais relevante no meio para as redes sociais. E aí, claro, se você ver no horizontal, é a melhor opção. Mas, você pode ver nas duas opções, está liberadíssimo o episódio perdido.
Isso.
The Lost Episode, cara, que a galera viu lá, se emocionou, porque está com as vozes originais. Todos os dubladores que ainda estão vivos participaram. E os que nos deixaram, a Fernanda Baroni conseguiu outros dubladores que prestaram essa homenagem, emulando como eles faziam, entregando aquele jeito do Vingador, do Bob, do Mestre dos Magos. Não é. Tem AI!
Não, não. Caraca, é muito bom. Uma animação em stop motion com os bonecos da Hasbro, né? De Caverna do Dragão, animado pelo Diego Ventapani. Que trabalho maravilhoso, cara. Tá lá no canal do Jovem Nerd. Os episódios perdidos de Caverna do Dragão. Cara, você vai se emocionar demais, cara. A galera se emocionou muito mais lá no palco.
Foi incrível. O público se emocionou vendo o episódio. Pô, teve gente falando, eu queria que meu pai estivesse vivo pra ver o episódio final.
Que foda.
E vários textos da galera chamando de episódio final. É o episódio perdido. Mas a galera tá encarando com o episódio final.
Muito bom.
Não, cara. E os dubladores que subiram ao palco foram homenageados, cara. Estavam emocionadíssimos. Foi um momento muito legal dessa CCXP do painel que a gente fez lá, cara.
Foda demais, foda demais. E veja o Nerd Office. O Nerd Office foi muito foda. A gente resumiu tudo. Caraca, que orgulho! Esse 2024 foi incrível, legal. Nossa senhora, caraca. Lucas Fischer, 26 anos, médico formado pela Universidade de Pernambuco, clínico geral formado pelo Hospital Barão de Lucena e aspirante a reumatologista, aguardando a aprovação do concurso.
Tá bom.
O que é reumatologista mesmo?
Que cuida de reumatomas?
Esqueci, eu já fui... Gente, desculpa, Lucas, eu não lembro, é muita coisa. Mas olha só, sobre o último Nerdcast, qual é a pauta? Especificamente sobre o tema médico jovem, não presta porque não sofreu? Gostaria de colocar aqui a minha opinião, nossa, olha aí. É fato que existem muitas universidades de porta de cadeia abrindo no Brasil todo, e isso está baixando consideravelmente o nível dos médicos formados. Não estou dizendo que todas as particulares são ruins, minha esposa sendo formada em uma ótima universidade particular, mas uma boa porcentagem não alcança a excelência de uma universidade pública. E bora com muito mais recursos. Isso porque a pública não se importa em reprovar o aluno. O mesmo ocorre com as residências médicas, que, em resumo, são um período de escravidão que o médico residente trabalha quase de graça para fazer funcionar um hospital inteiro, no SUS, pelo menos. É na residência que, trabalhando mais de 80 horas por semana, adquirimos de forma rápida experiência na área e sofremos o pão que o diabo amassou, que parece ser pré-requisito para um bom médico. Olha aí.
Tem uma parada que eu entendo na medicina.
No quê?
Na forma como tá estruturada, principalmente esse início de carreira.
A residência?
A residência, o plantão, né? Ali nesses primeiros anos, primeira década, se bobear, né? Dependendo do... Que é esse negócio da escala de 24 horas.
Cara, eu não consigo entender isso, cara.
Eu não consigo entender, porque assim...
Enfermeiro também,
né? Eu sei que o médico dorme, tem lá um cafofo, né?
Mas
cara, não tem. Não é um sono que te recupera. Aí você fica 24 horas disponível. Eu vi uma trend uma vez no Instagram, que era um monte de enfermeira, e elas faziam um vídeo assim, ah, oi, essa sou eu entrando no meu plantão. Aí depois era, essa sou eu saindo do meu plantão.
Ah, eu vi.
Completamente destruída.
Caraca, pois é, cara.
É porque não tem como. A pessoa que chegou 8 horas da manhã, vamos supor, né? Chegou no seu plantão, 8 horas da manhã, tá lá, pronto pra trabalhar. Tá com energia, cabeça fresca, certo?
Aham.
24 horas depois.
Caraca.
20 horas depois.
É, imagina, tu
vai... Você tá dando virose pra todo mundo. Tá dando virose no pé quebrado. Não tem como.
Cara, é foda.
Não, qual é a lógica disso?
Eu acho maluquice. Um ser humano não aguenta isso, cara. Tá louco. Trabalhar 24 horas seguidas, cara. Que porra é essa, cara?
Mesmo que tire cochilo, vá cheirar éter. Eu não sei qual é o negócio do médico. Mas não, é foda, tirar, cara.
É muito sinistro.
É uma parada maluca.
Na minha residência havia muitos pacientes oncológicos e o sofrimento que eu vi me marcou pra sempre e moldou em muito a minha empatia. Então, em resumo, a idade, pra mim, não é um fator determinante. E sim, se o médico está atualizado, se formou em uma boa universidade, fez boa residência em sua respectiva área. Claro que experiência conta, mas vejo muitos médicos de 40 anos, jovens ainda, que não se lembram do básico. Espero ter ajudado, não ter sido muito prolixo, que é a minha especialidade. Muito bom, cara, olha aí. Gisele Martins, acompanho vocês desde 2006, portanto esse não é o meu primeiro e-mail.
Certo, muito obrigado, desde o começo, né?
É, muito bom.
2006.
É verdade, caraca, tamo junto, olha aí. Meu tio-avô sempre era obrigado pela esposa a tirar os pelos do nariz, pois ele tinha um belo bigode e acontecia o que o Azaghal comentou da união... Da união dos pelos do nariz mais bigode. Que ela achava nojento, que de fato é.
É nojento.
Acredito que por isso ele sempre contava a mesma anedota pra quem quisesse ouvir. Abre aspas. Sabe qual é o pelo mais comprido do corpo humano? O pelo do nariz. Por quê? Porque você puxa pelo nariz e sente no cu.
Que pariu.
Tu já sentiu isso quando foi puxar lá?
Não, porque eu não puxo, eu corto.
Admiro demais o trabalho de vocês e mal posso esperar pela estreia de A Própria Carne.
Aí, se prepara que o programa de hoje é falando várias curiosidades e perrengues da produção do filme.
Foi maneiríssimo. Meu nome é Luri. Sim, igual a Iada Lura. Olha aí, mas eu cheguei antes. Tenho 30 anos, sou psicólogo formado pela Universidade Federal de São Paulo há 5 anos. Olha aí. Olá, leitores de e-mails. Esse é o meu primeiro e-mail, mas eu escuto desde as mensagens de voz e o mistério de quem é a portuguesa, caraca, levou.
Galera das antigas,
muito
aí.
Muito bom. Gostaria de esclarecer uma coisa importante sobre a psicologia que foi citada no episódio anterior. Existem diversas áreas de atuação, então é impossível falar de todas. Mas pelo que o Pedro deu a entender, ele estaria iniciando uma psicoterapia e nesse caso o psicólogo não tem função de dar conselhos. O espaço clínico de terapia existe primariamente como um lugar seguro onde o paciente tem a liberdade de falar o que quiser sem nenhuma censura e de se ouvir dizendo. Existem abordagens como a TCC, que até usa técnicas de resolução de problemas, mas isso se baseia na realidade do paciente. Seu repertório, resultado esperado, engajamento, recursos, etc. Do paciente. Muitos pacientes chegam ao consultório esperando um profissional mais velho. Portanto, tive essa conversa diversas vezes. E o que costumo dizer é que por mais que eu fosse mais velho, não teria passado pelas mesmas situações de vida que o paciente passou. E mesmo que eu tivesse passado pelas mesmas exatas situações, minha experiência sobre elas ainda assim poderia ser diferente. Então não faz sentido esperar que qualquer pessoa tenha experiências iguais às suas para realizar o atendimento. Ter passado por momentos de vida parecidos pode ser um ponto de criação de vínculo ou de identificação, mas não vai pautar todo o processo de terapia. Nada impede que outras questões em comum sejam encontradas e, na minha experiência, uma pessoa que se desprende desse pensamento costuma ter ótimo aproveitamento das sessões, porque já iniciou trabalhando flexibilidade do pensamento e aceitação. Sempre vai haver exceções baseadas em vínculo, gravidade, urgência, risco ao paciente ou a terceiros, mas, via de regra, não espere conselhos do seu psicólogo.
É isso?
É.
Não, é, então, mas... Entendi, mas não, você fala assim, ah, mas então eu tô pagando a pessoa pra ficar só ouvindo eu falar?
Não.
Não é assim, existe...
Ele vai te ajudar, eu ia falar induzir, mas não, às vezes é. Ele vai te ajudar a você chegar nas conclusões.
A você chegar nessas conclusões.
Exato. Exatamente. Mostrar os caminhos possíveis, é isso.
Exato. Olha, na minha, eu tô há um pouco mais de um ano fazendo terapia, cara, descobri coisas profundíssimas que me ajudaram demais, demais. É muito legal. Muito
pra quem bom. Quiser conselho, eu tô dando.
De graça?
Não.
R$1 no Pix.
Mas sabe qual é o outro bom presente de Natal, Azaghal?
Qual?
Livro.
Eu achei que tu ia falar Nerdcast RPG. Não, esse vem depois do Natal. Mas eu quero falar dos livros atemporais que você dá pros seus amigos. Dá livro é você acariciar a inteligência dos seus amigos, da família, não é? Olha só, e a Estante Virtual é o lugar pra você procurar livro com Natal Literário. Olha só, olha aqui, se você entrar na Estante Virtual, você tem os clássicos para presentear. Olha aqui, Romeu e Julieta.
Clássico.
William Shakespeare. Drácula, de Bram Stoker.
Livraço.
Moby.
Esse eu li. Romeu e Julieta eu não li, mas Drácula.
Tu leu Drácula?
Eu fiz uma peça no colégio desse livro.
Olha, Azaghal. E o livro é tipo em formato de cartas, né?
Sim, eu era o Van Helsing.
É muito maneiro. Tem Moby Dick, tem a Divina Comédia, que não é tão engraçado quanto você sabe.
Não tem nada de engraçado.
Nem um engraçado.
Os Sertões.
Euclides da Cunha. Gente, R$10.
Porra,
a partir de R$10, é isso,
caraca,
cara.
O livro de R$10?
Não, porque, olha só, tu vai aqui no amigo oculto da empresa, amigo secreto,
uhum.
Aí, não pode gastar muito, é tipo assim, no máximo R$20. Aí, o que você vai comprar com R$20? Uma bala, dois chicletes?
Bala, dois chicletes, já acabou.
Exato, cara. Você pode comprar A Metamorfose de Franz Kafka por R$14,99. É isso que eu tô falando.
Tem Duna.
Duna. Olha, Frank Herbert.
On the Road, clássico da contracultura.
Ah, olha aí.
Jack Kerouac.
R$6.
Puta, esse é um clássico.
Um clássico.
Agatha Christie. Não. George Orwell. 1984, quanto é que tá?
R$11.
Porra.
Cara, ninguém vai dizer que é um presente ruim. Ninguém vai dizer.
Livro é um presentaço.
Um presentaço, que é baratíssimo, baratíssimo. Você vai elogiar a inteligência da sua família dando livro de presente. E você sabe, pra você economizar no seu próximo livro e ajudar os pequenos livreiros de todo o Brasil, você compra na Estante Virtual. Tem link aí no post. Agora, aproveitando que o Ian está aqui no programa de hoje com a gente, nós temos um outro projeto.
Sim.
Pra falar maravilhoso, que é o especial de Natal da Sociedade da Virtude.
Conta aí, Ian.
Rapaz, vai lançar agora, sexta-feira, dia 13, um especial de Natal de 20 minutos da Sociedade da Virtude. É completamente diferente do que as pessoas já imaginam que vai ser. Uma história única, não é esquete, então já é uma narrativa, é uma arte diferente. Cara, tá muito maneiro. E a gente lançou na CCXP lá no painel, o pessoal riu pra caramba. Cara, eu vi que funcionou pela primeira vez, fiquei feliz.
Você botou o Rex lá de, né?
Talvez
de Pantera
Rússia. Por isso que o pessoal riu.
Eu não botei, ele aparece. não sei mais o que fazer.
Mas aonde que as pessoas veem o especial de Natal?
Vão poder ver no Adult Swim e na Max.
Ok, assim na Max, assim no streaming vai aparecer lá nos destaques, é isso?
Já tá lá, se a pessoa quiser agora ver.
Já está lá, sexta-feira agora, dia 13.
Já é Natal.
Já.
Tá lá paradinho. Você vê o trailer, aí você bota ali no maisinho pra você poder ver depois.
Uhum.
Sexta-feira vai lançar, sexta-feira.
Isso, é não, hoje.
É hoje,
famoso hoje.
Já lançou, Ian.
Acabou de lançar, porque eu tava falando, não tinha lançado ainda. Lançou agora,
companheiro. Ah, acabou de lançar. Dependendo de quando a pessoa tá ouvindo, já lançou há um tempo.
Já.
Mas aí é o problema da pessoa.
Ian, você vai ser processado mais uma vez por causa de nave especial de Natal ou dessa vez é mais tranquilo?
Eu vou te falar que essa pergunta foi feita, acho que 3 vezes pela galera, e eu tive que dar uma convencida que não, tá tudo certo. Eu não tô muito convencido, mas eu tive que convencer eles.
Gente, vai lá, procura aí no Adult Swim e na Max, o especial de Natal maravilhoso da Sociedade da Virtude. Já tá no ar.
Ian, qual é o problema do SBF?
Olha, do SBF é uma coisa que não dá mais pra voltar atrás, né? Quando você faz um negócio com 15, 16 anos, tem gente que engravida, tem gente que tem filho. Eu escolhi SBF, agora eu tenho que lidar com isso o resto da vida.
As siglas dos seus sobrenomes, é isso?
É uma sigla, é uma sigla.
É Ian o quê?
Cara, meu nome inteiro é Ian Raul Samarão Brandão Fernandes.
Oh, que coisa bonita.
Se eu fosse botar tudo, ia ficar Ian RSBF, mas parece rosbife, né? Então eu só fiz. Não vai rolar.
Ai, 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 caraca. Aí você escolheu o SBF, aí foi. É isso.
Aí foi. É que você não pensa antes, né?
Mas você teria algum outro nome artístico que você fala assim, puta, poderia ser esse?
Não.
Ian Raul.
Ian Raul.
Não tá ruim o SBF agora. Agora do jeito que estão botando, acho que tá me dando um conforto aí. Ian Raul.
Ian Raul. Pão,
Ian Fernandes. Aí aquele quebra-gelo. Você é parente do Rodrigo Fernandes?
É verdade, é verdade.
Mais maravilhoso ainda.
Posso contar uma história que vocês não sabem, rápida?
É a história do Humberto Martins, o maior ator do Brasil?
Não, essa história.
Nunca mais. Tava lá. Nunca mais. O David estragou pra sempre. Eu não aguento mais ter que ouvir isso. Nunca mais.
Faz anos que aconteceu isso. Eu, até hoje, não sei a história. E eu talvez eu não queira saber, porque acho que ela nunca vai ser como ela foi na
não
noite
vai,
que ela
não
foi
vai.
Contada,
esse
né?
Esse dia foi especial.
Mas, Ian, você contava essa história antes?
Eu contava. E era a diversão da noite. Era quando eu ganhava a galera. E aí o David decidiu estragar a história.
Por que o David estragou a história do...
Eu não estraguei. Por que eu estraguei?
Porque eu não lembro onde foi que ele contou sobre... Só falou que eu tinha essa história, e ele falou que era a melhor história que ele já tinha escutado na vida e era uma coisa absurda, e ele jogou o hype num lugar que nunca mais eu não tenho como superar essa expectativa. Eu tava bêbado no dia, ele tava bêbado no dia, claramente a história não é tão boa quanto ele colocou, e então assim, agora, se eu for tentar contar, vai ficar um constrangimento, vai ser uma vergonha.
Ah, se a pessoa falar, mas era isso?
É, então, não posso, agora tem que ficar no mundo da imaginação que o Dave criou na cabeça das pessoas e pra sempre isso.
Ah, mas você pode um dia fazer um especial de teatro, sabe? Tipo esses que a Ellen DeGeneres faz pra Netflix.
Uh-huh.
E aí você tem que fazer todo um texto apoiado nessa história, né? E o especial pode chamar Por que Humberto Martins é o maior autor do Brasil.
Tá aí, tá aí. Gostei do essas coisas que a Ellen DeGeneres faz. Tipo, da onde surgiu a Ellen DeGeneres?
Bom, agora a gente tá revivendo isso e vão continuar te perguntando. Não,
o Rafael Portugal perguntou pra você na época, né?
O Rafael Portugal?
Eu lembro que você contou, que chegou e falou, por que, cara, que história é essa?
Sim.
Roll camera. Rolling. Action.
Cut. A gente vai falar sobre os perrengues de fazer um filme. Não é o primeiro filme do Ian. Assim, quando terminou, eu fui lá só na última semana de filmagens e tal. Nossa,
acho que vale dar um contexto um pouquinho antes, que foi assim. No dia 31 de dezembro de 2023, a gente não fazia ideia que em 2024 a gente estaria produzindo um filme.
Cara, isso acontece todo ano. Todo Réveillon, eu já falo assim, caraca, o que, que vai acontecer esse ano que é completamente loucura, que a gente vai se meter e que a gente não faz ideia agora. Todo Réveillon, mas não tem... E esse foi o filme, que a gente começou o ano sem a menor ideia de que a gente ia estar... fazendo isso agora, cara, que coisa incrível. Isso é muito incrível.
E a vontade de fazer audiovisual já existia.
Sim, verdade.
É, e a gente procurando possibilidades, já estudando o mercado. Um dia a gente estava aqui em São Paulo, marcou de sair com o Ian, e começamos a falar sobre isso.
Sobre o Humberto Martins?
Não. Aí você tá desgastando a parada. O papo começou com, puta, a gente tem aqui Ozob, a gente tem Huffy Gun, a gente tem a parada do Cthulhu, tem um monte de coisa legal aqui de propriedade intelectual que a gente poderia trabalhar. Aí eu ia, pô, beleza, me dá 200 milhões.
Faça um filmaço do Ozob.
Basicamente.
Seria legal a gente começar a produção menor, pra gente ir testando a temperatura da água, né? Assim, é um processo, né? Como a gente faz em tudo no Jovem Nerd, no final das contas, né?
Exato. Mesmo porque a gente não tem 200 filhos.
Não tem. E aí o Ian falou, eu tenho um roteiro, uma história de terror, eu tenho esse roteiro aqui que a gente pode fazer, tá pronto pra filmar.
Era 1864.
O nome, o título. Working Title.
Working Title, é isso aí.
Esse era o nome.
E aí isso deu uma fagulha, assim, né? De, pô, legal, tem um texto, já tem uma coisa acontecendo, sabe? Já não é tão intangível quanto tava tentando, eu quero fazer, existe um texto.
Mesmo porque o roteiro, ele já propunha um cenário pequeno, um ambiente mais, né, único, um filme de terror, a gente, onde você, ah, não, isso é possível de ser feito. Não é um filme de cyberpunk com cidades verticais gigantescas e tal, não sei o que, que precisa de efeitos especiais, que assim, não, é factível, né, esse roteiro.
Aí o Ian mandou o roteiro pra gente e algumas coisas a gente falou, puta, eu acho que tem potencial, mas a gente pode conversar sobre isso, pode trazer algumas coisas de Cthulhu aqui.
Uhum.
E começamos a fazer essa troca com o Ian e automaticamente ele começou a pré-produção.
Sim.
Né, em paralelo.
E eu achei muito legal, porque as coisas que vocês trouxeram de Cthulhu, as ideias que vocês tinham, cara, amarraram o filme de um jeito muito bizarro. Parecia que tava os buracos que tinham ainda no roteiro. Tava esperando a chegada de vocês. É muito doido. De verdade, eu acho que, assim, isso foi uma coisa que me pegou muito. Isso e a locação que a gente arrumou, né? Que a locação, realmente, ela parecia que foi feita pro filme que a gente bolou.
Porra, pois é, né, cara? A casa lá, ela tava preparadinha, né? Tipo assim, ah, você escreveu o roteiro, depois você veio aqui e viu tudo. Não, não, ela só encaixou.
É muito doido, porque a gente conversando sobre o roteiro, né? E é isso, cada versão do roteiro que vinha e tal, ela ia ficando mais ajustada, mais redonda, mais legal. E a gente conversando, vai ser estúdio, vai ser a locação, como é que vai ser? E a ideia sempre foi ser o mais natural possível, né? A gente tenta usar a luz natural sempre que possível, a gente queria usar o cenário mais autêntico possível, uhum. Queria gravar numa casa, num cenário, de fato, não queria usar o estúdio, fundo verde ou LED, essas coisas. E aí, como a história se passava ali na região da fronteira, né? No sul do Brasil, naturalmente a gente já começou a falar, puta, então vamos filmar no sul, a gente aproveita e leva um pouco de movimento econômico pra essa região que acabou de tomar uma porrada,
pois
aquela
é. Parada
das enchentes, então, aí a gente já começou, puta, então a gente contrata toda a equipe do sul também, a gente leva daqui só as cabeças de projeto, o pessoal que já tá envolvido, diretor de fotografia, diretor de não sei o que, essas coisas, pessoal de liderança de figurino e tal, mas vamos fazer tudo nessa região e contratar a galera local.
E nisso que você tá falando, já temos vários perrengues aí, eu tô lembrando de vários aí. Perrengues.
Ah,
é óbvio que filmar no sul não é perrengue pra quem tá no sul, né? Mas pra quem tá fora do sul ou qualquer região que você tem aqui pra outro lugar, acaba virando um perrengue, né? De logística, de estrutura. Eu tive que, basicamente, eu me mudei pro sul. Vai fotógrafo, porque foi pouquíssima gente aqui de São Paulo, né? Quase todo mundo lá era no sul, mas pra mim, pra gente, assim, foi bem diferente, né? Porque a gente ficou lá. A gente ficou alocado no hotel, na locação. O hotel que a gente pegou era longe pra caramba do centro, então a gente ficou preso no hotel. Era hotel pra locação, da locação pro hotel, e era uma doideira. Mas o maior perrengue, obviamente, não é filmar no sul, porque o sul é maravilhoso, mas o maior perrengue que a gente teve de filmar em locação lá, que vocês vão lembrar, era literalmente o clima, porque a gente queria fazer o filme todo sem sol. Então esse foi o maior perrengue, pra mim, de todos do filme, esse foi o maior perrengue. O clima, o tempo do lugar.
Que a gente filmou em Farroupilha.
Farroupilha.
Tinha uma cena que era externa, tinha uma cobertura, assim, o sol não tava diretamente nos atores, mas ficavam nuvem entra na frente do sol, nuvem sai na frente do sol. E aí mudava toda a iluminação ambiente e aí ficava, né, uma pessoa da equipe falou assim, não, agora vai ficar assim mais 5 minutos de nuvem e aí depois sai. E aí e isso mudava toda a configuração ali, a fotografia tal, não, o fotômetro e tal, mudava toda a ambientação do local onde tá sendo feita a cena, né?
Não, aí você tem que escolher, temos 5 minutos, o que a gente pode filmar em 5 minutos? Ah, não, acho que vai ter 10, o que a gente pode filmar em 10?
Exato.
1 minuto, tem 30 segundos, então vamos fazer só uma frasezinha que a gente queria ter feito antes, essas coisas assim. Normalmente as pessoas não sabem, mas a gente numa locação, quando a gente tá em externa e tá tudo aberto, a gente tá sempre fugindo de chuva. Óbvio, né? Porque chove, não só vai ferrar tudo, vai cagar tudo, vai atrapalhar a continuidade. Não tava chovendo antes, chove depois. Então você tem uma coisa nas filmagens chamada plano chuva, que é, você fala assim, ó, hoje, se for chover, a gente vai filmar na interna. A gente vai lá pra dentro, a gente vai pro estúdio.
Sim.
E aí a gente foge da chuva. No nosso caso, era literalmente o contrário. Coisa que eu nunca vivi em nenhuma filmagem, acho que poucas pessoas viveram. A gente fugia do sol, a gente fugia da luz. Porque a gente só queria que tivesse nublado, que tivesse chuvoso. Se tivesse um dia sol bonito, tudo lindo, era o dia que pra gente ficava deprimido, a gente ficava triste. E a gente corria pra dentro da casa pra gente poder ficar no nosso clima depressivo, no escuro. Era isso que a gente queria. A gente queria o pior clima possível pra gente.
Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu até filmei, eu postei isso no Instagram do Jovem Nerd lá, que tava um dia lindo, maravilhoso, céu azul, aí tinha casa lá, eu falei assim, não é esse clima não, a gente quer acho que não é isso que vai fazer o filme ficar maneiro não.
Aí eu tive no set de Anéis de Poder, né, eu fui convidado bons tempos, que eu era convidado para as coisas de Anéis de Poder. Acho que não volto
agora
mais.
Agora nunca mais.
Mas eu fui numa filmagem que era ali, era uma externa dos orcs, né? E o Adar em conflito com a Galadriel.
Uhum.
E era um, tipo, um refúgio dos orcs, mas ele era céu aberto.
Certo.
E nesse set, nessa locação, eles tinham 3 guindastes gigantes. Um guindaste tinha um difusor.
Uhum,
e
claro.
Os outros dois tinham rebatedores que eles iam movendo com conforme o sol e as nuvens.
Caraca.
Olha o nível da parada.
É sinistro mesmo.
Meu Deus.
Que é o difusor quebra a luz do sol, né? Pra não ficar tão dura. E os rebatedores vão diminuindo ali as intensidades e tal. Tinha um que era todo preto, o outro branco. E aí era isso. O cara parava, agora vamos mudar. E os malucos lá de trator moviam os gigantes. Caraca. Rebatedores e difusores gigantes pro diretor de fotografia ajustar a luz. Então a cada, sei lá, X minutos tinha que mover, porque o sol tava se movendo.
Sim, sim.
Essa que é a diferença. Não tem como o conteúdo ficar ruim com um treco desse, né, David? É isso?
Pô, mas esse negócio de luz, o Ian e a equipe de produção fizeram uma parada muito maneira, que era, tem uma parte do filme que tá amanhecendo, e as cenas vão acontecendo durante o amanhecer, né? Tipo assim, começa de noite, aí vai amanhecendo, aí o sol vai clareando e tal. Ou seja, filmando externo, etc, né? A gente teria que ir no cu da madrugada, né? E começar a filmar no escuro, e aí quando começava... Mas o pessoal decidiu fazer o contrário, a gente foi no entardecer, só que a gente filmou reverso. A gente começou primeiro com a cena que acontecia de manhã, aí depois foi voltando o tempo, aí depois foi a cena que acontecia bem no raiar do sol, etc. E aí, depois de fazer a cena noturna, que a gente filmou nessa sequência, mas que no filme é invertido. Começa de noite, vai terminando. As cenas vão, né, vão terminando de manhã. Então, isso aqui foi feito reversamente pra gente... Seria mais fácil, logisticamente, a gente chegar lá de tarde, etc. Fazer outras coisas. E aí, quando o sol estivesse caindo, a gente fazia essa inversão. Achei muito maneiro. Nem foi um perrengue, mas foi maneiríssimo.
Então, é um perrengue logístico, né? Porque a gente tinha que fazer dessa maneira, porque se a gente tentasse fazer na ordem, que nem você falou, né? De que tá amanhecendo, a gente teria muito pouco tempo, vamos dizer, da hora mágica. E a gente ia ter que encaixar exatamente no nosso relógio quando que a gente ia começar a rodar naquela luz específica. Isso nunca ia funcionar. É um quebra-cabeça impossível.
Meu, porque a gente ia ter que estar fazendo as outras cenas antes, e se alguma cena atrasasse, alguma coisa, assim,
isso.
O sol não vai atrasar, ele vai nascer na hora que ele tem que nascer nessa época do ano. Então, mas quando foi de reverso, né, cara, putz, foi muito mais fácil logisticamente fazer essas coisas funcionarem.
Exato, e até porque a gente tinha muito mais coisa pra fazer antes da hora mágica do que depois, né? Então, com certeza ia atrasar alguma coisa e a gente ia perder aquele único momento que a gente poderia. A hora mágica, a gente chama, é aquele momentinho que o sol tá se pondo e isso dura uma hora, no máximo, e depois já fica escuro.
A hora mágica, ela dá aquela luz que dá aquela pintada de dourado nas coisas, né?
É isso. Então é possível, sabe? Era uma loucura se a gente esperasse por esse momento, que não ia dar certo. E a gente tinha muita coisa pra fazer. Então foi o que você falou exatamente, a gente fez ao contrário e a gente fez a cena inteira reversa. Então, na cabeça dos atores, eles têm que ficar entendendo, ah, não, tá, então isso acontece antes disso aí.
Yeah.
E é doideira, doideira.
Roll camera. Rolling. Action.
Uma coisa que a gente já tá falando aqui e que é um perrengue de produção, ainda mais no nosso caso, produção independente e tal, é que tempo é dinheiro. E a gente tinha um dinheiro pra 3 semanas de filmagem. Era esse dinheiro
quatro.
Que tinha.
Era pra ser 4.
É. Então isso foi o primeiro perrengue. Teve que encaixar 4 semanas em 3. 3 semanas, né? 15 diárias, é isso. Conseguimos encaixar esse schedule e então você não pode... Ah, faz mais um. Você não pode ir esticando. É ad eterno. Porque quando acabar as 12 horas do dia, acabou.
Não, e muitas vezes acontece uma coisa que é assim, você faz hoje uma cena e aí tinha um plano que não funcionou. Aí você pendura.
O plano é a câmera num lugar filmando algo. Isso é um plano, né? É isso. Mudou a câmera de lugar, é outro plano. É isso? Só pra quem não entende aí.
É, basicamente é o seguinte... O plano é tudo que acontece entre o ação e o corta.
Ah, tá. Isso é um plano. Mesmo que a câmera se mova, etc.
Mesmo que ela se mova, porque pode fazer parte do movimento de câmera, né?
Uhum.
Quantas vezes você faz esse plano, são os takes.
Certo.
Né? Tipo, ah, eu vou fazer esse movimento de câmera, né? Tantas vezes, então cada vez que os atores vão fazer esse mesmo texto, take 1, 2, 3, take 4. E a cena, ela é formada de tantos planos. Você pode ter quantos planos você quiser numa cena, mas, né, tipo... filmando você e o Azaghal conversando, cada um tem um plano, isso pode ser uma cena de dois planos.
Uhum.
Basicamente é isso. E aí, com isso, tem muitas vezes que você vai fazer um plano, vai fazer alguma coisa e não funciona ou não fica do jeito que você queria, e você precisa pendurar pra fazer um outro dia. Tipo, aí você tem que começar a olhar no plano de filmagem, qual é o outro dia que a gente vai voltar aqui, quando que essa luz vai estar aqui de novo, esse ator vai estar aqui que dia. O maior perrengue, é que toda hora eu vou falar essa frase, esse é o maior perrengue. O maior perrengue é um plano de filmagem, porque é uma loucura, cara. É literalmente um quebra-cabeça. Onde você tem a cara de todos os atores, onde você tem ali as locações, né? Se é dia, se é noite, você fica o tempo todo rearrumando isso pra fazer funcionar, porque nunca vai ser como você imaginou a princípio.
Porque não se faz o filme na sequência do roteiro, né? Você faz o filme na sequência que é logisticamente mais eficiente, mais barata, ou seja, todas as cenas que acontecem nesse quarto, vamos fazer, sei lá, o máximo delas de uma vez só.
Isso.
É, porque você tá com a câmera ali, a luz já tá meio pronta, então exato. Você vai só, fez todas as cenas nessa parede, agora vamos mudar pra outra, aí você vai mudar a câmera de posição, mas já tá por ali. Isso. As luzes já estão lá, então vai ajustando, você ganha tempo. Se você tiver que pegar a câmera e agora vamos pro riacho.
É, agora volta pra cá. É, não faz sentido, exato.
É, porque exatamente isso, porque isso chama eixo de luz. Por exemplo, tô aqui, você tá aí na sua casa, você que tá ouvindo. Imagina que a gente iluminou, que nem o Azaghal falou, tudo pra parede aí que tem a sua cama. Se eu quiser filmar na outra parede que não tem a cama, eu tenho que pegar toda a luz que a gente tinha colocado e às vezes é uma bizarrice de quantidade de luz e eu tenho que apontar pro outro lado. E isso demora muito tempo. Então imagina, a gente não vai fazer um lado. A gente quer fazer tudo de um lado. Então assim, é literalmente esse quebra-cabeça que é imenso. E às vezes você faz isso. Você faz o dia inteiro pra um eixo de luz só, porque só pra trocar pro outro lado é quase metade do dia que você leva. Então imagina se você calculou as coisas errado, acontece, e você fala, puta, será que a gente não pode agora trocar pro outro eixo? Porque esse ator que era pra estar no outro eixo, ele amanhã não vai estar aqui. Então a gente tem que filmar isso agora. Então assim, é isso. É uma maluquice de quebra-cabeça o tempo todo.
Isso é um perrengue meu.
E isso, agora imagina, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que foi muito engraçada que aconteceu. A gente faz às vezes umas coisas que a gente fala, vamos pendurar amanhã. Amanhã a gente faz isso porque hoje não ficou tão bom, a gente queria fazer uma coisa diferente. Mas tem coisas que você não pode pendurar. Vou dar um exemplo. A gente fez uma diária numa floresta que era num lugar completamente diferente da nossa locação. Era o único lugar que era diferente. E aí, quando eu chego no hotel, eu mandei as imagens lá pra todo mundo ver. O Azaghal teve uma ideia ótima pra gente fazer na floresta. Ele falou, será que a gente não pode fazer tal coisa nessa floresta que a gente não fez? Eu falei, não. Agora não dá mais. A gente nunca mais vai voltar nessa floresta.
Exato. Mas não tem isso. Ah, mas faz lá rapidinho. Talvez não...
Essa é a minha dor de não ter ido.
É, então, mas é isso, sabe? Às vezes era a única floresta, e até já falando aqui, era uma floresta que a gente tinha que fazer no primeiro dia, olha, pra vocês entenderem as complicações. Era pra gente chegar lá e filmar na floresta, porque pra levar o equipamento pra floresta, a gente ia usar o caminhão que levou o equipamento pro sul, que tava, uma parte do equipamento tava no sul. Então esse caminhão tava esperando a gente lá. A gente ia filmar no primeiro dia, a gente não pôde filmar no primeiro dia, porque não ia estar chovendo e o tempo não ia estar péssimo, ia estar sol, e a gente não queria sol. Então a gente teve que esperar um segundo dia. Então o caminhão ficou paradinho lá, gastando dinheiro, aluguel de equipamento e tudo, porque a gente tinha que segurar tudo. Então a gente ainda fez o segundo dia. Se a gente ainda fosse tentar fazer um outro dia, aí ia gastar mais dinheiro pra segurar o caminhão num outro dia, pra ele ficar mais um dia, e ainda ia ferrar todo o resto do plano de filmagem, que a gente ia ter que cancelar uma filmagem em outro lugar pra voltar pra floresta. Então era assim, logisticamente era uma loucura de muita grana pra gente conseguir fazer uma coisa e que ia ficar legal, mas às vezes você tem que abrir mão porque não tem o que fazer.
Essa floresta, né? Inclusive, você até escolheu o hotel porque na frente do hotel tinha essa floresta que poderia servir para essas cenas de floresta, né? Porque lá na fazenda onde tinha casa, felizmente tinha todo o resto do filme podia ser feito ali, sem a gente ter que ir para outra locação, com caminhão, com essas coisas e tal, né? Então, por isso você queria começar na floresta para depois o caminhão largar as coisas na fazenda e não tirar mais de lá.
Exatamente.
Porque é um perrengue logístico do cacete de ficar transportando equipamento pra lá e pra cá. E a gente não tem dinheiro pra ter segunda unidade e levar um segundo set de equipamentos, porque aí tem grana e tal. Esses filmes gigantes, eles têm a unidade 1, 2, cada unidade tá fazendo um tipo de filmagem, né, num lugar. A gente era uma câmera.
Isso é uma curiosidade interessante, né, do porquê de ter uma câmera só.
Pois é, a Ian me explicou lá e eu não fazia ideia. Explica pra galera esse negócio, porque, ah, mas não é melhor o filme ter duas câmeras, que aí filma, tiver um diálogo de um plano contra plano, cada câmera filmando a cara de um ator, não é melhor ter duas câmeras e tal? Aí explica por que não, por que cinema normalmente é feito só com uma câmera.
Cara, isso é muito engraçado, né? Porque essa pergunta que vocês estão fazendo, ela é muito óbvia, na verdade. Por que não fazer com mais de uma câmera, né? Agora, todo filme no mundo, pode escolher o filme que você quiser, ele é feito com uma câmera só, a não ser cenas que a gente sabe que a gente nunca mais vai poder reproduzir. Por exemplo, aquele filme do Harrison Ford, que ele pula de um trem, dos anos 90, lembra aquele filme?
Ah, O Fugitivo?
O Fugitivo. Tem uma cena que um trem se arrebenta com outro trem, descarrilha, não lembro.
Ou então no Batman do Nolan lá, que explodiu um hospital, tá, tinha câmera aí, tu quer lugar, né? Helicóptero e tal, o quê? Porque ele quer pegar, né? Uma coisa que vai acontecer uma vez só, vai explodir um prédio, então não tem jeito de refazer depois, né?
Você nunca mais vai conseguir, aquele hospital já era, não tem o que fazer. Você pode ter a grana que você quiser no mundo, você não vai reconstruir aquele lugar.
Exato, exato.
Então, você vai e aluga nesse dia 8 câmeras pra pegar de tudo quanto é ângulo, mas no resto, cinema é feito com uma câmera só, fora muitos casos muito raros. Mas por que isso? Porque, que nem a gente tava falando de eixo de luz, você, às vezes, pra pegar o rosto de alguém, você bota um caminhão de luz em volta da pessoa, você tem um detalhamento pra deixar aquela cena com aquela luz específica, linda, cinematográfica, você só consegue fazer com uma câmera. Se eu botar uma segunda câmera, isso quer dizer que eu já começo a ter que fazer um outro canhão de luz, um caminhão de luz em volta ali daquela outra pessoa. Provavelmente essa luz que eu tô montando pra pegar essa segunda pessoa vai interferir na primeira pessoa e vice-versa. Então aquela luz que você tava desenhando, toda cuidadosa, ela já não fica dessa maneira. Você já não consegue fazer do jeito que você queria e começa a ficar feio e começa a ficar televisivo. Televisão, sim, você faz com 6 câmeras, você acende tudo, você bota luz em tudo.
Pensa
em
sitcom, novela, etc. A luz é chapada, tem luz vindo de tudo quanto é lugar, você vê sombra nos lugares. Mas no cinema não, você vê meia luz, aquele rosto que a luz vai desenhando a textura da pele da pessoa, tem luz aqui, tem sombra ali do, no outro olho e tal, não sei o quê. Você não consegue fazer isso num programa de televisão, numa novela e tal, mas no filme sim, porque você tem só aquele ângulo, só aquele plano e a luz setada pra aquilo, né?
Exatamente.
Ah, e aí você não tá alugando também uma segunda câmera caríssima pra você também fazer essa cena cruzada de duas câmeras com mais um fotógrafo, mais um cinegrafista, mais um foquista. Enfim, por incrível que pareça, fica muito mais caro, complicado e ineficiente fazer cinema com mais de uma câmera.
Tudo encarece, mas no final do dia o problema é você poder fazer a cena do melhor jeito possível, porque senão um filme, cara, Vingadores, eles fazem com uma câmera. Por esse mesmo motivo. Então é menos a questão da grana e mais de como o cinema é feito, o que é muito legal, sabe? Que a gente sabe que naquele momento, não importa a grana, eu tô fazendo igual os irmãos Russo, a mesma coisa. Eles têm a mesma preocupação que eu tenho naquele momento, que os atores têm. Então, assim, naquele único segundo, todo mundo tá fazendo cinema do mesmo jeito, que é muito legal.
Quando eu fiz a minha participação bombástica em Sharknado 6, It's About Time...
A gente falando dos irmãos Russo...
Mas olha só, aquele filme trash é da mesma forma. Eu fiz a cena que eu pego a cabeça lá, fico gritando pro capitão, ô capitão, não sei o quê. Aí uma foi com a câmera em mim, aí depois a gente fez de novo a mesma cena, todo mundo, eu interpretando, o capitão, o Steve do Barra do Baile lá e tal. Aí fez a câmera toda com a cena no capitão, aí depois de novo a mesma cena inteira com a câmera no Steve do Barra do Baile, que o nome dele é Ian, aliás.
Olha, olha.
E aí foi a primeira vez que eu vi isso, né? Tipo assim, pô, a gente repetiu. E a maior prova de que isso é feito em todos, não importa o tamanho da produção, o Ian me contou. Olha, tem um exemplo clássico, é muito fácil você achar erros de continuísmo nesses plano contra plano. Ou seja, você imagina, tem um diálogo entre dois personagens e aí a câmera filma a cara de um, hora filma a cara do outro. Então, cena final do Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, tá o Peter Parker e a Mary Jane no cemitério e ela tá conversando com ele, tem aquele diálogo lá, bonitinho deles. There was only one person who I was thinking of, and it wasn't who I thought it'd be. It was you, Pete. Aí a câmera fica filmando a cara dele, corta pra cara dela, aí eles têm aquele diálogo. Ela bota a mão, assim, no queixinho do Peter Parker, e tem uma hora que aparece que ela tá meio que pinçando com o dedo indicador e o dedo médio o lóbulo dele. Ela tá com a mão assim e tal. E aí quando vira a câmera pra filmar a cara, sei lá, de um ou de outro, a mão dela tá embaixo do queixo. Tipo assim, tá completamente em outro lugar, completamente diferente. Por quê? Primeiro eles filmaram só a cara do Tobey Maguire falando o diálogo inteiro, aí depois eles repetiram a cena e filmaram só a cara da Kirsten Dunst fazendo o diálogo inteiro. E aí, quando tem gestos, quando tem essas coisas, ah, bota a mão aqui e tal, não sei o quê, cara, nem sempre fica igual.
Nem sempre não, quase nunca.
Quase nunca.
Quase nunca.
E aí, qual o problema? Ah, mas não, o diretor não pode chegar e lembrar, ah, não, mas você tava com a mão aqui e tal. Primeiro, não, porque isso não é o foco da cena, né? Onde ela tá, botou a mãozinha e tal, não sei o quê. E depois, às vezes, a performance dela...
Mas ela podia estar fazendo carinho na cara dele. Vai. É. Se ela estivesse fazendo assim, de uma forma de octógono, pra cima e pra baixo.
Ah, mas aí, porra, que cena horrorosa que ia ficar isso. Ou seja, às vezes a melhor performance dele era quando ela tava com a mão meio que no queixinho dele. A melhor performance dela era quando ela tava com a mão pensando o lóbulo dele. Então ele fala assim, dane-se, eu prefiro a performance do que esse continuísmo bobo que ninguém vai perceber, que eu só percebi 20 anos depois quando o Ian me falou.
E ali é pior, muita gente não pensa nisso, é óbvio que eu não tenho como saber disso, mas a chance deles terem, por exemplo, feito o plano dela num dia e o contraplano dele talvez uma semana depois, ela existe.
Uhum.
Pode ter sido.
É verdade, quando a gente foi lá na Nova Zelândia, a gente foi na cidade, em Queenstown, onde eles filmaram várias cenas do Senhor dos Anéis, incluindo aquela que o Frodo e o Sam estão olhando os olifantes andando, eles estão no alto da colina, assim, e tal. E aí, no dia que eles iam fazer essa filmagem, choveu pra cacete, aí, ó, não pode. Aí, pra não perder a diária, eles fecharam lá um boliche ali da cidade, e eu falei, vou fazer uma cena de close, qualquer outra cena, só pra gente não perder. Então, eles filmaram o Sam, aquela cena que o Frodo manda o Sam embora, que é do Retorno do Rei, sabe?
Uhum.
Antes dele encontrar a Laracna, né, que o Sam só volta quando o Frodo tá sendo atacado pela Laracna. Então, quando ele manda, vai embora, Sam, não sei o quê, que a galera brinca quando ele termina com o Sam. Quando ele fala, vai embora daqui e tal, e ele fica com o Gollum. I'm sorry, Sam. Go home. O plano do rosto do Sam, eles filmaram nesse dia que tava chovendo dentro do boliche. O plano do Frodo, eles filmaram quase um ano depois. Porque eles filmaram essa cena com o Sam de improviso ali pra não perder a diária. A cena do coisa tava marcada pra filmar depois, porque aquela cena que eles estavam filmando dos olifantes era do Duas Torres. E a cena do diálogo lá dele é do outro filme, do Retorno Way. Então ela só entrou no plano de filmagem, sei lá, 10 meses depois, alguma coisa assim. Então essa que você vê, se usar no Retorno do Rei, quando o Frodo tá falando e o Sam tá falando, tem um ano quase de diferença entre esse plano e esse contraplano. Sinistro, né?
Você me lembrou, acho que a gente até falou disso, tem uma cena do Breaking Bad, que eles estão no deserto. É, não lembro todo mundo que tá na cena, mas tá lá o Walter White, e é uma cena que ele tá conversando com pessoas no deserto, tem um plano dele, que ele tá, obviamente tá no deserto, tá um sol bizarro na cara dele, quando faz o contraplano para as outras pessoas que ele tá falando, tá tudo nublado, tá quase chovendo. E aí perguntaram pro diretor um dia numa palestra, cara, mas por que isso? O que que aconteceu? Ele falou, aconteceu que tava sol de um lado, depois quando eu fui virar pro outro, tava sem sol, tava do lado pro outro.
E é isso aí.
E é isso, as pessoas não pensam nisso, é isso que acontece.
Ah, não podia esperar, não podia, cara, não dá.
Não podia, querido, não tem como fazer, vai fazer o quê? À noite, vai cair a luz pior ainda.
É.
Cara, é isso, muita gente olha e fala assim, é isso, não tem o que fazer. E isso é o cinema, às vezes, é isso que é a parte boa dele. É meio que a coisa do artesanal, sabe? É, todo mundo tá com uma câmera, essa dificuldade, as dificuldades fazem um filme também, às vezes, sabe? Os perrengues que a gente tá falando aqui, são isso. Isso é uma história pra gente contar. É assim que cinema é feito. Isso que é legal.
Agora que a gente tá falando aqui de custo, né, de filme independente e tal, a gente teve a sorte, né, de ter uma equipe incrível, né?
Nossa, melhor equipe.
Tanto o pessoal de produção, quanto atores, né, com todo mundo vestiu a camisa, tava super engajado e tal.
Uh-huh.
Mas depois que a gente pegou a planilha, né, do nosso filme, a gente viu, né, não dá pra fazer 4 semanas, tem que ser 3.
Uh-huh.
A grana não dá pra uma semana a mais. E você vê que cada minuto é um valor que tá girando no taxímetro da diária.
Exato.
E você lembra de produções internacionais daqueles atores excêntricos que resolvem chegar atrasados no set ou que não vão.
Uhum.
Porra, agora que a gente tá fazendo um filme, dói no coração. Porra. Só de imaginar.
Porra. Um negócio desse. Eu já ouvi falar que o The Rock atrasa tanto que já custou 80 milhões.
E mijar na garrafa, tem essa parada de mijar na garrafa.
Mijar na garrafa?
É.
Que é?
Então, essa parada que o The Rock é esse cara excêntrico, né? É. Que tem que ter a academia dele, que ele atrasa e tal. E quando o cara atrasa, é foda por vários motivos. Um dele é a grana mesmo, porque é a falta de respeito com a equipe toda, né? Mas também o fato de tá todo mundo lá, todo mundo chegou cedo, né? Porque quando vai filmar, a filmagem começa às 6 da manhã, por exemplo, é um tempão montando o equipamento todo pra filmagem de fato começar, né?
Uhum.
Essa galera chegou cedo pra montar luz, montar câmera, cenário, bababá, set, maquiagem, né? E tá todo mundo lá esperando, de braço cruzado, o ator chegar.
Sim.
Então, se esse cara não chega na hora pra maquiar e depois botar figurino, né? Puta, come uma diária inteira, se bobear, e tá uma equipe inteira sentada esperando.
Tá todo mundo sendo pago, tem que ser pago, tá todo mundo...
Aí ele chega atrasado, aí depois não quer perder mais tempo.
É.
Aí ele mija em garrafas pelo set. Sabe?
É o The Rock que mija em garrafas. Ah, me dá a garrafa aqui.
Não vai no banheiro. Ele pega essa garrafa de voz, sabe? É água voz.
Esse que é o pior, porque ele mija na garrafa, mas como não para, eu imagino que não só ele tem que mijar na garrafa, a equipe inteira que tava esperando ele vai ter que começar a mijar a garrafa também, porque ele não quer parar pra ninguém ao banheiro.
Justamente uma coisa que eu aprendi, Ian. O afunilamento eterno. Porque são tantas equipes diferentes e cada um é responsável por uma parte do que está sendo feito ali. Tem a equipe elétrica, o cinegrafista, o fotógrafo, né? Tipo, iluminação e tal. Tem a equipe de figurino, maquiagem, contra-regra, direção de arte.
Muita assim, gente.
Os atores. Todo mundo tem que estar sincronizado, porque se alguma equipe atrasar alguma coisa, tá todo mundo de braço cruzado esperando. Claro, porque claro. Tem que filmar, tem que estar tudo rolando, entendeu? Aí eu falei, Ian, acho que eu construí aqui na minha cabeça a metáfora do que ia fazer cinema. É que nem você reger uma orquestra sinfônica que está tocando enquanto está andando num labirinto e o chão do labirinto tá caindo por onde eles passam. É esse desespero, cara.
Exatamente isso. É exatamente isso. E o legal, o Alê tava descobrindo várias coisas ali, quando ele tava no set, entendendo. Quem está falando, né, Alê? E era muito bom, porque tinha algumas vezes que o Alê vinha com alguma ideia muito boa. Quando a gente tava ali no meio dessa orquestra com o chão caindo, e aí o Alê falava, mas se a gente não fizer tal coisa... E a gente tentava pra caramba, lembra, Alê? A gente fazia muito.
Uh-huh.
Mas tinha alguns pequenos momentos que eu falava, o chão tá caindo. O que você quer fazer? Você quer fazer isso que você tá falando? A gente só vai ter 10 minutos pra fazer o próximo plano. Você quer ter 5 minutos pra fazer aquele próximo plano, que você já sabe qual é?
Uhum.
Ou você já tá satisfeito com o que você tá agora? É, e cara. Isso, né? Lembra? Isso é o tempo todo.
O tempo todo.
Essa é uma das grandes decisões que a direção ali tem que tomar, não só o diretor, mas a sem direção, segundo assistente, é o tempo todo, é você falar assim, pesar as coisas. O que que vale mais? Vale mais a gente fazer o 8º take desse daqui, que às vezes pode ser muito bom. Ou só fazer 2 takes do próximo plano, que também é super importante, é complicado, e vai ser com efeito, com não sei o quê, com... Você tem que pesar muito o tempo todo. E esse é o maior desespero, às vezes, do cinema.
Olha, mas eu fiquei feliz que teve uma ideia que eu dei, que eu olhei assim, Ian, acho que talvez ficaria mais maneiro se a gente tentasse fazer dessa forma. Aí o Ian, tá bom, eu vou fazer. Aí, o que aconteceu?
Uma não, você deu várias ideias boas, porque quando você falou isso agora, eu fiquei, mas tem várias ideias que você deu, eu pensei, qual será que ele tá falando?
Ah, que bom! Não, é que essa me marcou mais, que eu fiquei pensando, será que se fizer dessa forma pode ficar mais maneiro? Aí eu sugeri, com bastante educação, eu respeitava bastante, eu não queria chegar o produtor que chega e fala, não, tem que ver, não, de forma alguma, eu tava ali de estagiário, aprendendo pra caralho, então, aí eu só falei assim, mas será que as pessoas não vão ficar mais tensas se você fizer dessa forma? Eu ia... Tá bom, pode deixar, vou fazer.
E foi maravilhoso.
Ai, obrigado.
Foi maravilhoso. Foi uma cena que a gente não pode falar aqui, porque acho que tudo que a gente quer falar é spoiler, né? Essa que é a droga.
É spoiler, é, exato, não pode falar.
Mas foi uma cena que você trouxe emoção, uma emoção que não tava ainda ali. Você trouxe uma tensão, só para as pessoas saberem, quase que parece nada, né? Quando a gente pensa agora o que você falou ali, era um detalhe. Mas era um detalhe que fez uma diferença, que vai fazer com que a cena inteira funcione. E que é lindo isso, né? Você vê, era uma bobeira, uma coisinha de nada.
Essas paradas maneiras do cinema de você resolver certas coisas que você não pensou lá. O Azaghal, apesar de estar longe, né? Com muita dor no coração, ele deu um monte de ideias fodas que fizeram também muita diferença ali no...
Não, tem um objeto que a gente usa, metálico, né? E aí o Ian mandou a foto e eu falei, puta... Tá legal esse objeto. Aí eu falei, e se a gente fizer no formato disso aqui, né? De outra coisa. É legal, mas a gente vai filmar amanhã, né?
Na verdade, era segunda que a gente ia filmar e você teve essa ideia sexta-feira. Não que você não pudesse ter tido essa ideia uma semana antes, mas você, por acaso, teve sexta-feira essa ideia.
Aí eu falei assim, mas um serralheiro faz isso rápido.
Olha o perrengue, olha o perrengue.
Então, mas olha que maravilhoso. O perrengue, aí vamos no perrengue. Claro que faz, só que esse objeto, ele tinha que ter um material, um metal específico para que ele ficasse da maneira que a gente queria que ele ficasse quando ele fosse aquecido. Ele não poderia ser muito mole, não podia ser muito fino, não podia ser muito grosso.
Aí você pode falar que aparece no trailer esse objeto, né? Aquela parada aí em brasa, entendeu?
Ele aparece no trailer, não sei porque a gente tá... A gente já soltou esse negócio.
É, já não é segredo. É aquela parada que aparece no trailer que é um ferro em brasa com símbolo, né?
Então, é porque tem várias questões naquele ferro em brasa, pra ele ficar naquela brasa que a gente queria, ele não podia ser nem tão duro, ele tinha que ser feito de um metal ali específico, porque também pra deixar um ferro em brasa, demora. Então assim, cada vez que a gente tinha que deixar aquele ferro em brasa, lembra, né? Era 8 minutos que tinha que ficar com aquele treco ligado. Não é fácil. Então assim, cada coisa pra acontecer num filme, vocês estavam falando antes do afunilamento, de cada equipe tem que saber o que tem que fazer, e ela tem que estar toda coordenada também. Você lembra que pra gente fazer aquela cena, era um balé da equipe inteira, porque a maquiagem tinha que estar pronta no exato momento que o ferro ficasse em brasa, porque ele também não fica em brasa muito tempo, ele ficava 40 segundos em brasa, então tinha que fazer a cena, então a fotografia tinha que estar pronta. É um balé muito grande, cada equipe tem que saber o que tem que fazer individualmente, mas elas têm, mais ainda, tem que saber em conjunto, que é muito difícil, é uma loucura.
E aí uma hora eu fiquei desesperado, porque a gente ia fazer mais um take, aí o cara falou assim, acabou o carvão. Aí eu falei assim,
ah, não.
Como assim, acabou o carvão?
No sul?
Ah, não. Aí eu falei assim, não acredito que acabou o carvão. Aí eu já vi aquele funil. Aí apareceu o carvão lá, porque estávamos no sul, então apareceu
o carvão. Aí o cara tem carvão no porta-luva do carro, tá brincando.
É porque ele botava um mega ventilador pra parada ir mais rápido, aquecer mais rápido.
Chama soprador o nome.
Não sei o que
era. Era um soprador.
Então, mas aí o carvão, ele queimava muito mais rápido, né? E aí a gente fez isso tantas vezes que aí chegou uma hora que quando ia pra valer, aí o cara, ih, acabou o carvão.
Foi que parou, meu Deus do céu. Eu ainda aceitava o cara falar isso.
Tá me dando um treco. Sabe quando você sente a cara ficando vermelha? Eu tô lembrando só da cena. Tá me dando um negócio aqui, lembrando.
Roll camera. Rolling. Action.
Cut, cut. Ó, vocês falaram aí de Sharknado, clássico Sharknado 6. E eu tava lembrando aqui de uma relação que existe entre o Sharknado e o nosso filme. Na verdade, não é uma relação direta, mas eu tô forçando uma barra aqui. Mas é porque a gente fez todo o figurino do nosso filme. Fez do zero.
Uhum.
Né? A equipe de figurinistas fizeram pesquisa pra cacete, pra ver não só como eram os cortes das roupas da época, mas também os materiais usados, né?
As costuras.
A forma que era costurado. Não tinha máquina, né? Não era assim. Era costura muitas vezes feita na mão, na maioria das vezes.
E é igual, viu? É igual. A roupa dos nossos soldados, ela é do mesmo material, ela foi feita do mesmo jeito que era antigamente.
A limitação era, a gente não tinha grana pra ter muitas roupas.
Sim.
Eu tava vendo lá o documentário do Christopher Reeve lá, Super-Homem, quando mostra sete filmagem e mostra assim os bastidores, tinha umas 20 capas de Super-Homem.
Sim, claro.
Tinha capa pra ele andar, tinha capa pra ele correr, tinha capa quando ele tá voando.
E fora os backups, né?
É, exato. A gente tinha uma roupa pra cada ator.
Não, a gente tinha uma roupa pra cada dois atores. Eles usavam a mesma, fora os nossos principais, depois a gente tem outros soldados que eles tiveram que usar a roupa dos nossos soldados ali.
É maravilhoso.
E aí tem esse negócio de, ah, se o cara se machucou, se a roupa dele rasgou, se a roupa dele tem alguma interferência, essa cena tem que ficar pro final. Porque aquela, a gente não tem duas roupas, uma pra machucar e outra pra não machucar.
Exato.
É a mesma roupa.
Não, a roupa.
E isso aconteceu algumas vezes. A gente tinha que pensar, caramba, mas se sujar de sangue, por exemplo, essa roupa aqui nesse momento, eu não posso filmar aquela outra cena. Então aquele quebra-cabeça que eu falei antes, vira aquela loucura de, caramba, eu vou ter que filmar, então tem que puxar só esse plano. Às vezes era só uma fala que ele tinha que falar aqui, que ele não podia estar sujo de terra ou de molhado, então depois tinha que jogar pra lá. Uma maluquice. Ah, e só pra lembrar de novo, não só o quebra-cabeça, mas a balança também que a gente tinha falado antes. Porque o que vale mais a pena? Ter três roupas absurdamente incríveis dos nossos soldados ou ter seis roupas que não são tão exatamente incríveis? É isso que você tem que toda hora tá pesando o tempo todo.
Exato. Ah, e aí no Sharknado, vale lembrar que o seu figurino, Jovem Nerd, foi comprado na Ross.
Sim.
Mas quando você foi vestir a roupa, o que aconteceu? A mulher falou pra você não tirar a etiqueta.
E é, que eles iam devolver.
Porque tudo. Eles iam devolver a roupa.
Exatamente, cara.
Eu gosto de pensar em outra coisa, que alguém no mundo hoje tá usando o figurino do Sharknado e não faz ideia.
Isso é verdade. É sem saber, exatamente. Mas olha, uma coisa dessas de perrengues e esse nervosismo de você querer que as coisas funcionem, né? Ficar tenso com o tempo passando e tal. Você tá com os nervos à flor da pele, né? O tempo todo. Etc e tal, assim, o Ian muito mais do que eu, tava meio que absorvendo isso de, mas o Ian tava responsável por fazer aquele trem todo andar, né, e tal. E aí, o Dave tava trocando mensagem com a gente, que ele tava sugerindo uma mudança de uma fala, certo? E aí tava no WhatsApp lá, no nosso grupo, a gente, né, conversando e tal, não sei o quê. Aí, passou lá uns minutos, aí eu já tinha esquecido disso, já tava vendo outra coisa e tal, de repente o meu celular vibra no bolso, eu pego aqui, aí eu olho, sabe quando você vem aquela notificação na... Antes de você, sabe, abrir a tela do celular, destravar o celular, tem aquela notificação com um pedacinho, né, do texto. E eu só vejo assim, uma mensagem assim, Dave Pazos, vocês fizeram merda! Aí eu, caralho, caralho. Aí, cara, o frio, sabe quando você tem aquele frio na barriga, que, sabe, o esfíncter fecha, aí você sente aquele frio, percorre a espinha inteira. Eu falo assim, o que que aconteceu que a gente fez que o Dave está lá em Orlando, puto da vida? xingando a gente pra caralho. Aí eu abri, assim, tremendo o celular, falei assim, meu Deus, o que, qual é a novidade de hoje? Aí eu, ah, não, era só a fala que o David tava mandando.
Era a fala.
Mas eu tremi todo, que eu já tava todo tenso, mano.
Você falou uma coisa que eu gosto muito, você tava falando da tensão no set, de como a gente tá o tempo todo com os nervos da flor da pele, e você passou por uma coisa que eu achei muito interessante, que muita coisa você foi descobrindo ali na hora que você não sabia. E no monitor que a gente tá vendo, as pessoas não sabem, né, mas no monitor que a gente tá assistindo a filmagem, o que tá na câmera, tem embaixo o tempo, a hora do que a gente tá filmando, tem minutos disso, tem os segundos passando e tem os frames ainda. Então o negócio parece uma bomba relógio o tempo todo, só que a gente já tá acostumado com isso, porque é assim que é. E o Ale, ele ficou desesperado, porque ele falava, meu Deus, esse negócio, alguém tira esse relógio da minha frente.
Não, é porque eu entendo que tem o relógio, porque todas as cenas, elas estão marcadas, ó, 6:10, a gente tem que terminar essa cena e ir pra outra. Então tem um relógio ali no monitor pra tu ficar de olho. Só que, cara, não há nenhuma necessidade. Beleza, bota a hora, os minutos, segundos, beleza. Mas os centésimos e os milésimos...
E é em contagem regressiva. Esse que é o negócio aí.
E aquele... Eu falei, qual é a necessidade desses números trocando o tempo todo? Desse desespero, padre. Bota o relógio ali, tá ótimo, cara. É muita pressão mesmo, cara. Puta que pariu.
E você tava hipnotizado. Você olhava aquilo te chamava muito.
Eu não conseguia parar de olhar pra aquela merda, que o tempo tava passando. Porque parece que o tempo tá passando mais rápido, que você vê um contador lá.
E o tempo, uma filmagem, é uma coisa muito diferente da nossa vida normal, né? Porque quando a gente pensa assim, hora extra, em cinema, é diferente. Uma coisa também que o Ale descobriu lá, que foi, também foi curioso, que é, vamos lá, a gente tá filmando até 10 da noite. Se a gente passar 5 minutos da nossa hora de filmagem, isso é normal em qualquer filmagem, você precisa pagar isso. Mas não é pagar com dinheiro, você paga com tempo. Então, no dia seguinte, você tem que começar 10 minutos depois. Você tem que pagar o dobro.
É o dobro. Se você esticar meia hora, você tem que devolver uma hora no dia seguinte.
Uma hora. Você tem que devolver, pagar, né? Devolver uma hora pra galera.
O que é justo, né, do sindicato, porque antigamente as pessoas... Era isso, você falou, né, pra mim.
Isso aconteceu porque as pessoas, elas abusavam. E aí teve essa regra. Hoje em dia a gente... É óbvio que você olha e fala, meu Deus, mas como é que é isso? Mas é um resultado de muito abuso.
Sim.
Em todas as equipes de filmagem que tinham. Então isso foi essa regra, essa multa estabelecida. Mas é uma loucura, né? Você fica, meu Deus do céu, quando você vê que você tá atrasando meia hora, você pensa, amanhã eu perdi uma hora.
Isso aconteceu um dia, né? A gente atrasou, aí no dia seguinte, uai, a gente vai terminar, não tem mais uma hora, não? Eu ia, não, tem que acabar, porque a gente tá devolvendo aí a meia hora de ontem. Aí meu Deus!
E isso foi maravilhoso, porque é um perrengue de filmagem lindo que só aconteceu na nossa filmagem. A gente tinha um objeto específico, um objeto pequeno, que tinha poucos centímetros, não vou falar muita coisa também pra não dar muito spoiler, e tinha uma cena que a gente fazia esse objeto no meio da chuva, e de repente ele caiu da mão do ator. E no chão era lama, porque era terra, só que tava chovendo para um caralho que a gente tava fazendo essa chuva.
Uhum.
Amigo, caiu esse objeto de basicamente 5 centímetros da mão dele, no meio da lama.
E é claro que a gente só tinha um.
Só tinha um. Ficou a equipe, 30 pessoas, enfiando a mão na lama durante 20 minutos pra conseguir encontrar aquela porcaria.
Que desespero.
E isso já tava estourando o tempo.
Caralho.
E eu só vendo os 20 minutos do tempo estourando, que dia seguinte são 40 minutos a menos, eu já tinha passado da emoção do choro. Eu já tava assim, estático, eu já não sabia mais o que fazer, pensando, tá, como é que eu vou fazer isso sem esse objeto pro resto da filmagem, que ainda tinha objeto que tinha que usar ainda. Não era só pra aquela cena. Eu pensei assim, amanhã vai secar isso aqui, essa lama vai toda endurecer, eu vou ter que trazer a galera do Jurassic Park pra achar esse treco.
Mas o objeto era metálico? Era esse que eu tô imaginando?
Era metálico. A gente não tinha
na próxima filmagem eu tenho que ir levar meu Superima.
Exatamente. Resolveria.
Resolvi em 30 segundos.
Não, Dave. Sabe por que não? Porque esse objeto metálico, a gente pensou nisso. Vem alguém com treco de imã, só que ele é de prata.
Aí não pega, né? Não...
Escolheram o único metal que não ia ser detectado ali.
Caraca.
Mas e aí, acharam?
Acharam.
Pô, mas custou 20 minutos no dia e 40 no outro. Você custou uma hora.
Isso. Meu Deus.
Esse é o perrengue de fazer cinema, brother. Aí que você vê que é mais barato, quer dizer, da próxima vez, a gente fez tudo no susto, né? Tem 10 objetos desse pra você, né? São os backups e tal, não sei o quê. Ah, teve uma, Ian. Tá até no trailer, a cena que cai um lampião no chão em câmera lenta e pega fogo, tá lá no nosso trailer, a cena foi preparada assim, com um líquido inflamável no chão, né, com o pirotécnico tava lá, né, etc e tal, né, ele sabia como fazer aquilo, aí jogou a primeira vez.
Essa que é a parte boa, que aí vem a parte do perrengue, que é o que a gente tava falando aqui. Eu cheguei pro Muca, aí perguntei, Muca, isso parece difícil, cara, porque a gente quer que o Lampião caia de um jeito específico e que pegue fogo no chão nesse caminho que a gente tá aqui fazendo com essa coisa inflamável. Não é difícil acontecer? Ele falou, cara, eu testei isso 20 vezes. Em todas as 20 vezes, deu certo. Eu falei, então não tem erro, né? Você já imagina o que aconteceu.
Porra, tu não pode falar isso, Ian. Agora você aprendeu, né?
Não tem erro. O que aconteceu? Nenhuma das vezes o negócio funcionou. Caía. Aí começou, joga na diagonal, joga de lados, deixa ele cair. Nada, nada, nada.
Quando ele caía, o Lampião tinha aquela redoma de vidro e a redoma quebrava. Aí, em algum momento, assim, quantos vidros a gente ainda tem? Ah, tem mais 3. Aí a gente, puta merda. A gente só tem mais 3 chances, é isso? Não tem mais. E aí, cara, a gente tem que fazer funcionar com esses últimos 3, né, cara?
Que maravilha. E funcionou, né? Tá no trailer lá e acabou que funcionou do melhor jeito possível, porque ficou lindo. Ficou melhor do que a gente queria, né? Então, é isso.
É, ficou foda.
Também tem essas mágicazinhas, né, no cinema. Às vezes é acreditar, é falar vai. E às vezes dá certo. Às vezes não dá.
Tem uma outra história de fogo, que é o perrengue máximo nossa, desse filme, né?
Nossa, nossa, esse puta merda. Se o David estivesse lá, eu devia ter um treco. Não, não, David, não ia ter.
Se eu estivesse lá, aquela casa já pega o fogo antes. Te garanto. Eu tinha solucionado
não,
aquilo ó, lá.
Gente, não é um spoiler, não. É assim, tem uma cena que tem um celeiro que ele pega fogo. Não é um momento tão spoilento, não. Vai ter num trailer essa cena. Apareceu, havia um celeiro pegando fogo e tal, não sei o quê. Aí, o Ian convenceu a dona Diva, que era dona lá da fazenda, casa, né, e aluga, né, pra fazer, já foram feitos outros filmes lá, etc e tal. Tá acostumada com produção. Aí o Ian falou assim, olha, dona Diva, a gente pode botar fogo nessa celeiro aqui? Ah, casinha de madeira ali e tal. Ela falou ok, né, acabou que pagou uma grana lá.
Autorizou. É, gostei disso, ela falou ok, ok? Digo, ela falou ok, claro, mas muita coisa em volta.
Sim.
Mas ela foi maravilhosa, porque realmente...
Maravilhosa.
Maravilhosa.
Aí, o que aconteceu? O Ian tinha programado pra ser a última diária. Na última diária a gente vai fazer isso, né? Porque tinha que ter corpo de bombeiro lá.
É, todo celeiro não queima 2 vezes. Queima uma vez só.
Uma vez só. É uma dessas, essa cena que tu tem uma chance só.
Só tinha uma câmera, né?
É. A grande parada era tipo, pô, eu vou lá na última semana que eu quero ver a cena que a gente vai atacar fogo lá no celeiro. Foda demais e tal. Aí chega na semana, tem previsão de chuva pro último, que era sexta-feira de noite, e ia chover. Aí a gente, puta, não pode estar chovendo. Aí o Ian teve o perrengue delicioso de mudar toda a logística, bombeiros, não sei o quê, pra 2 dias antes, pra gente fazer numa noite que não ia chover, né?
É, porque senão ia molhar o colchão, não ia pegar fogo, ia ser um desespero.
Pois é.
Essa cena tem outras logísticas muito bizarras, né? Porque assim, a gente, do jeito que a gente tava programando, o celeiro, a gente primeiro ia queimar a parte da frente e depois a lateral dele.
Isso, eram duas faces só. Não ia botar fogo na parada inteira. Ia botar fogo só nas faces que iam estar aparecendo pra câmera, né?
Só que a gente tinha uma coisa maravilhosa que a gente bolou lá, que é esse celeiro, ele ia aparecer queimando em mais de uma cena. Só que a gente não tinha mais de um celeiro pra queimar e a gente tinha que fazer literalmente 3 cenas acontecendo ao mesmo tempo pra gente poder filmar essas 3 cenas e usar esse celeiro queimando.
E a gente só tinha uma câmera.
E as cenas eram lugares diferentes.
Ah, isso é em ângulos diferentes.
Ângulos diferentes, então assim, diferente do trem do Harrison Ford, a gente não tinha 8 câmeras pra fazer em volta do celeiro.
É fato.
Então a gente bolou um balé que a gente fazia a câmera filmando tal cena que acontecia na frente do celeiro, aí eu berrava, corta! Isso num ensaio absurdo, que a gente filmou e vai mostrar depois.
Uhum. A gente tem o making-off disso tudo.
Tem making-off. Aí saía a câmera correndo de um lugar, ela ia pra posição 2, onde já tava o teatrinho armado pra segunda cena acontecer enquanto o celeiro tava queimando, que só ia durar 5 minutos.
Tinha um tripé lá esperando, né? Ele só ia encaixar a câmera no tripé.
Só ia. É.
E aí descia a câmera, ação! Acontecia essa outra cena, corta, saía a câmera correndo, o pessoal pegando a câmera, indo pro outro ângulo pra acontecer outra cena que estavam outros atores naquele lugar pra poder aproveitar 3 vezes esse celeiro queimando em 3 cenas diferentes, em momentos diferentes.
É.
Que não eram nem, sabe, parecidos, eram coisas bem separadas. Então, essa foi uma das coisas mais doidas, mais malucas, que não só que eu passei, mas que eu já vi num set de filmagem.
E eu vou te falar um negócio. Quando eu vi as filmagens do ensaio mostrando a movimentação, eu falei, isso vai dar merda.
Não,
não tem como esses caras no meio desse mato, à noite, sem luz, não derrubarem essa câmera. Pra mim, eu falei assim, é aqui que a gente perde a câmera.
Era, você terreno todo acidentado e tal, né?
Mato. Não, cara, eu tava apavorado. Eu não falei nada porque não vai falar o quê?
Vai falar o quê? Exatamente. É. Eu estou apavorado aqui, ó.
É, pô, vai dar merda. Boa sorte. Porra. Aí não, eu falei, caraca, maluco, são... Porque era assim, era mato, né? Terra.
Aham.
Com a câmera pesada e o cara saindo. Se esse cara escorregar, acabou, acabou.
Câmera de $300,000, é isso. Só isso, né?
Aí...
Alugada. Alugada, por lógico, né? Mas, enfim. Mas o perrengue não foi só isso, Azaghal. O perrengue começou na manhã deste dia fatídico, que já era o dia diferente, que Dona Diva... A gente ama Dona Diva. A Dona Diva, ela nasceu e cresceu naquela casa, certo? Não no celeiro, na casa principal.
Ela construiu com as mãos dela aquele celeiro, isso é real.
É, ela e as irmãs construíram aquele celeiro com as mãos. E aí ela começou a dar pra trás, ela começou a falar, ai, eu não sei se eu quero que queime, porque eu construí o celeiro com as minhas irmãs e tal.
Totalmente compreensível, totalmente compreensível.
É, totalmente. Aí o Ian, nesse momento, eu não tava, mas o Ian nesse momento deve ter virado avesso e depois voltado por um segundo, tipo assim, aquele mesmo frio na barriga, tipo assim, como assim, Dona Diva, peraí.
É que ela falou uma coisa pior pra mim, já tava tudo armado, eu vendo tava tudo bem, Dona Diva só chegou pra mim no começo do dia e falou assim, mas não vai queimar o celeiro não, né? E eu só olhei pra ela, Quê? E aí bateu o desespero.
Aí vem a outra parte do cinema, que é a conversa.
Negociar.
Exatamente, e tal, e etc. Aí a Dona Diva no final fala assim, não, tudo bem, pode queimar, então, mas por favor, não deixe ele cair, ele ser destruído completamente.
Isso.
Tipo, queima só rapidinho.
Tá só uma chamuscada.
Só uma chamuscadinha, exatamente.
Touch, but don't taste.
Exato. Touch, but don't taste. Aí a gente assim, ai meu Deus, tá bom. Aí o que acontece. Ela queria que ficasse em pé ainda.
Ficasse a bagana da casa lá.
É, tipo a madeira queimadinha, mas ela em pé ainda, sem cair, entendeu? Aí o Muca, que era o nosso cara dos efeitos, ele falou assim, olha, vocês têm no máximo 10 minutos. Se queimar mais 10 minutos, vai cair. Aí, beleza. Então vamos ensaiar antes de botar fogo, vamos fazer tudo como se tivesse com fogo, né? Aí foi, tum! Primeira cena que a puta, a câmera, na primeira cena, no primeiro plano, ainda tava num trilho, né? A câmera ia se mexer no trilho, aí depois tinha que voltar, tirar, aí tira a câmera, corre, bota a câmera no segundo. Ah, esse desespero da Azaghal que vai dar merda. A gente fez várias vezes esse caminho de correr com a câmera de $300,000 no mato, no meio do mato, acidentado no escuro. Aí vai, corre, encaixa a câmera, ação, faz a segundo plano, tararara, cortou. Que eram cenas curtas, né, Azaghal? Cenas de alguns segundos, sabe?
Sim.
E aí depois tira a câmera, leva pro terceiro lugar, bota um tripé, ação, faz a terceira cena lá, o terceiro plano, corta, apaga o fogo, beleza. Primeiro ensaio, cronometramos 4 minutos. Aí, beleza. Aí o Ian, a equipe, fala assim, vamos fazer mais uma, pra gente ficar mais, né, mais treinado. Fizeram a segunda vez, 3 minutos e 40. Ó, oh, porra, cara, 3 minutos e 40 tá beleza, maravilhoso, pô, tem tempo das sobras pra gente apagar o fogo e a casa vai ficar em pé, etc, né? A gente previu várias paradas, protocolo de abortar, caso, sabe, alguma coisa desse errado, tem um de segurança, um bombeiro. A gente previu um monte de perrengues que poderiam acontecer e como a gente faria, né? Claro, em primeiro lugar, a segurança de todo mundo, etc e tal, e enfim, pra controlar a situação. Tudo certo, tudo certo. Aí o Muca passou um líquido inflamável na parede da frente, na parede lateral, e tava pronto. E ele tinha literalmente um lança-chamas. Isso foi bonito.
Não era um lança-chamas.
Era, ele tava nas costas dele, a parada. Era um lança-chamas.
Era um lança-chama. Pode não ser o lança-chama que você queria ver.
Mas era
um lança-chama. Legal, mas era um lança-chamas.
Todo mundo pronto. Eu nervosíssimo. Eu filmei isso tudo com o celular. Tem a galera do making off, mas eu também filmei isso tudo com o celular.
É claro, a gente tem que ser, tem sempre a versão boa e a versão merda da nossa coisa.
Exato.
Era a versão mini.
É, exato. Aí o Ian fala assim, vai, bota fogo. Aí o Muca foi lá e... Foi lindo. Nossa chama, ela lambeu a parede e começou a pegar fogo na parede inteira.
Então, não, assim, quando você fala dessa maneira, parece que era uma cena do Apocalipse Now. Ele só vê assim... Ah, a parede tava embebida de líquido.
Não, eu sei, mas ele deu uma varrida assim.
Deu, pra... Não, na tua memória é outra parada, cara.
Tá bom, eu tenho que ver de novo o vídeo.
Foi literalmente um...
Tá bom, beleza.
E lambeu.
Era uma cuspida de fogo, era uma cuspida.
É, era, deu uma cuspida de fogo lá. Aí, beleza, começou a lamber a primeira parede. Aí ele foi andar pro lado, pra parede lateral, e aí, quando ele apertou o gatilho do lança-chamas, a chama-piloto apagou.
Aí,
o combustível que deveria ter pegado fogo quando passa pela chapa piloto, ele em vez disso, sei lá, ele saiu com tanta pressão que ele apagou a chapa piloto e não pegou fogo.
Devia estar saindo ar junto, né?
É, devia estar saindo ar junto.
E ele estava numa distância, tentando fazer com que, né? Porque não apagou completamente, porque dava um... Fazia assim, né? O fogo ligava, mas era assim, era um dedo, né? Ele não conseguia mais fazer a cuspida que a gente tava falando. E aí não chegava lá.
Isso. Ele só conseguia ligar a chama piloto, é isso. Não chegava lá. Aí ele vai, pegava o isqueiro, ligava a chama piloto mais uma vez, apertava o gatilho, apagava. E a primeira parede queimando.
Lambendo.
Os atores lá aguardando a ação e não vinha. Ia parar pegando fogo. Aí, meu amigo, o isqueiro começou a falhar. Começou, check, claro. Check, check. E aí a parada não ia. Eu tava pegando fogo e falei assim, meu Deus do céu. Eu já tava tendo pira. O meu relógio, eu tava com o relógio desse que vede o batimento cardíaco, meu relógio tava avisando assim, o seu batimento cardíaco está 135 por minuto e você está em repouso. Está tudo bem?
E pior que é verdade que eu vi.
E eu, não! Não está tudo bem! Acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. E aí, o Ian, depois o Ian grita assim, ô Muca, vai com a chapa piloto mesmo. Encosta aí, encosta.
Eu falei, encosta, porque tinha fogo. E você tava embebido de álcool, sei lá o quê, encosta na parede, caguei se.
Exato,
se não vai cuspir, entendeu? Eu não preciso ver o negócio, o visual. Vai lá, encosta ali. Aí ele encostou e deu certo.
É, a nossa assistente de direção foi lá, né?
Encostou a ponta do lança-chamas.
É, lança-chamas. A Audrey, a nossa assistente de direção maravilhosa, foi lá, correu pra ajudar e tal, não sei o quê. Aí ele foi lá e passou a chama piloto, que aí começou a pegar. Aí realmente começou a pegar fogo na parada toda.
Aí, ação!
Cena 1, tararau, tararau. A câmera andando no trilho, tararau, cortou. Aí o trilho volta, volta, volta. Volta, pega a câmera, sai correndo.
Correndo não, andando com pressa.
Andando rapidinho.
Se tinha corrido, não tinha câmera mais.
Né? É, andou, exatamente. Mas era aceleradinho.
Com cuidado.
Encaixou a câmera no tripé, aí fez ali o foco rapidinho e tal, não sei o quê. Ação, segunda. Tararau,
tararau. E Dona Diva desesperada, olhando de longe.
Dona Diva e a vendo casa essa lambendo. Toda, né?
A casa exatamente. Lambendo irregular.
Exato.
Casa lambendo.
Levou a câmera, correu. Ali, nessa, da segunda pro terceiro, tinha uma vala ali, tinha um
negócio. Nossa, era tudo pra dar errado.
Aí, cara, correu, 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 foi pra terceira, ação, fez lá a cena, cortou, água, Ian gritando lá. Aí chegam os bombeiros.
Chegam os bombeiros e eles fazem uma formação que eu nunca tinha visto na minha vida, maravilhosa, que eram três pessoas segurando uma mangueira, os três ajoelham assim na frente da casa.
Eram três?
Pode ser dois, pode ser dois.
A gente não tinha dinheiro pra três bombeiros não, cara.
Eles ajoelham em frente à casa, lambendo ali, Dona Diva, de longe, olhando, desesperada.
E o Ian, a casa não pode cair.
Ajoelham ali, fazem a posição, e aí eu vi a posição, aí eu olhei ali.
Nada.
Aí eu berro. Água de novo.
Aí começa a sair um cuspezinho assim. Sabe? Lá o cuspezinho saindo da mangueira.
Nossa, cara.
E aí eu falei, ué, mas é isso?
Não, então, ficou um silêncio, só aquele fogo lambendo lá durante o tempo. Aí, de repente, eu lembro do meu vídeo, depois desse silêncio, você escuta a voz do Ian. Não era pra estar saindo água, não?
E Dona Diva desesperada, só pra lembrar, né?
E dá pra ouvir uma voz de um cara falando assim, não, demora mesmo.
É, eu falei, por que que os caras não deixaram a água? Porque a água tava vindo, a bomba tava bombeando a água.
Não, e no vídeo você escuta várias outras coisas. O diretor de fotografia não quer aproveitar enquanto tá queimando.
Caraca, o Bruno já queria fazer outra cena enquanto eu vi, não, o Ian, não, não, acabou, tem que apagar o fogo.
Mas essa frasezinha é assim mesmo, os bombeiros, quando berrei água e berrei a segunda vez água, eles começaram a olhar pra trás do tipo, é verdade, não era pra tá saindo água. Você vê isso no vídeo.
Maluco, o diesel... Eu vou ligar pro meu cardio...
Era que era a bomba d'água manual? Era isso?
Então, mas tava longe, sei lá, a água tava vindo pra... Eu falei, por que que eles não deixaram a água na boca da mangueira já, cara?
Não, não sei, cara.
Aí, cara, eu não vou ligar pro meu cardiologista e falar que eu já fiz o meu check-up desse ano.
Então, não é assim que funciona um check-up.
Aí, eu ouvi, você vê isso no vídeo.
É.
O barulho de uma tora de madeira caindo. Eu falei, meu Deus, essa merda vai cair. Porque aí, o Ian, tipo assim, a Dona Diva vai ficar puta da vida e vai expulsar a gente, porque esse não é o último dia, né? Ela fala assim, não quero mais vocês daqui, vão embora. E a gente ainda tinha filme pra cacete pra filmar. Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara, aí, tipo assim. Aí, cara, eu acho que o meu inconsciente rezou. Eu falei, Deus, se você existe, por favor, traz uma aguinha pra... Aí a água começou a... E aí começou, e aí apagou o fogo. Tipo assim, começou a apagar. Aí o meu Deus, não cai, por favor, não cai, não cai. Aí apagou tudo e tal, não sei o que. Aí todo mundo, caralho, então não sei o que. Aí eu fico preocupado, eu fui assim, deixa eu fazer um papel de produtor aqui, pelo menos, que eu tava com o piripaque do Chaves travado lá por 8 minutos. A gente apagou o fogo, o vídeo tem 8 minutos, entendeu? Olha só o quão perto a gente chegou do desastre completo, né? Eu fui lá falar com a Dona Diva, deixa eu ir lá falar com a Dona Diva pra deixar ela, né? Ela tem que estar de bom humor, amanhã a gente tem que voltar e tal, não sei o que. Eu falei assim, Dona Diva, olha que maravilhoso, muito obrigado, Dona Diva. Nossa, você não viu? Ficou lindo, deu certo, o celeiro tá lá e tal. A tadinha, a Dona Diva tava com uma cara de cu. E eu tentando animar ela, tá aí, Dona Diva, não deu certo. Aí eu tipo assim, meu Deus, o que que vai ser? Mas aí no dia seguinte, que ela deve ter visto de dia, né? Aí ela já tava bem. No final, ela tava, ah, vou sentir saudade de vocês.
Sim, foi lindo.
Mas aí ela ficou tensa também naquela noite.
Indo embora naquela noite, a Dona Diva me encontrou, né? Aí ela falou que caíram algumas telhas, né? Bom, a casa, né, querendo ou não, as lambidas lamberam. E aí ela, mas por que que a água? Por que? Você falou pra água sair e não saiu a água. Eu falei, Dona Diva, eu tentei, eu fiz o meu combinado. Eu berrei água, a água que não saiu na hora. Mas eu berrei água.
Não posso. Ó, mas deu certo. Tá lá, tá queimadinho, mas tá em pé.
Não, e Dona Diva, maravilhosa. Olha, se não fosse a família inteira ali, não tinha filme. Nossa, essa galera foi incrível.
E eles foram incríveis, eles foram amores, eles estavam sempre bem-humorados. Assim, nesse dia a Dona Diva tava preocupada, mas todos os dias bem-humorados, seu Cláudio também, marido da Dona Diva.
Incrível.
Sabe, tudo incrível, tudo maravilhoso.
Todos ajudando no filme, né? Todo mundo trabalhando junto.
Foi incrível, eu quero fazer mais filme com a Dona Diva, que a Dona Diva é maravilhosa.
Também, também.
Roll camera. Rolling. Action.
E os cachorros, Ian, maravilhoso. A nossa melhor cena, uma das cenas finais do filme, maravilhosa.
Ah, lindo.
Nossa, perfeito e tal. Aí, de repente, um dos cachorros aparece em cima.
Caraca.
Do nada.
Do nada. Aí eu pensei, Ian, não pode ter um cachorro dizendo, não, tem que fazer de novo.
Do nada, mas foi assim, era perfeito. Movimento de câmera e tinha dois atores e um tinha que, nossa, cena que eu não posso falar muita coisa, mas era uma doideira e tinha efeito, que foi efeito prático. Um negócio elétrico que ligava, uma loucura.
O cachorro da Dona Diva chegou, tava empolgado, chegou pra aparecer. Não, eu quero aparecer no filme. Aí a gente não.
O cachorro entrou na cena aí.
Ai, maravilhoso.
Aí você uma coisa legal que vale ressaltar que o Ian falou é que a gente trabalhou muito, mais de 80% do filme é efeito prático, é maquiagem, é prótese, né? E tem lá mangueirinha de sangue, tem molde de membros, né? Que os atores usam. Tem essas gambiarras elétricas pra fazer as coisas mover e tal.
É, né? Com Arduino e tal. Cara, foi muito maneiro, cara. Muito maneiro.
Muito maneiro.
Segundo semestre de 2025.
Ah!
Somente no cinema, não era assim antigamente?
Somente no cinema. Gente, que orgulho. Ian, foi um perrengue, monstro, mas foi uma delícia, não foi?
Cara, foi e eu amei cada segundo. E vou te falar que é muito difícil isso, viu? Que nem vocês falaram antes, a equipe maravilhosa, todo mundo maravilhoso, o elenco, vocês, harmonia, sabe? Nossa, foi assim, de verdade. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu tenho saudade do perrengue que a gente passou lá, viu? Foi maravilhoso.
Mas olha, apesar desses perrengues todos, eu falei, Ian, é aquele negócio da orquestra sinfônica e tal, todo mundo tava sempre sincronizado, cara, a gente quase nunca funilou. Quando afunilou uma vez era porque, sei lá, deu algum problema no equipamento ou no sangue falso que precisava ficar um pouquinho mais grosso, aí para engrossar um pouco o sangue falso e tal, mas tipo assim, não teve perrengue, não teve atraso, não teve nada, cara, que maravilhosa. E eu falei, no final, apesar desses pequenos perrengues todos, eu falei assim, Ian, eu acho que deu tão certo que tem alguma coisa errada.
Mas eu entendo a sua sensação. É isso, acho que é isso que fica na nossa cabeça. A gente pensava nisso quase todo dia, lembra? A gente falava assim, isso não pode ser, tá tudo indo bem demais, tem uma coisa errada.
Exato, porque aí você falou assim, tem uma coisa errada, normalmente não é assim.
Exato, foi um sonho esse filme. E sabe o que é o mais legal? Isso imprime. Sabe quando as pessoas falam, imprime na tela o clima do elenco, do não sei o quê? E isso imprimiu no filme, eu tenho certeza. Tá no filme, sabe? Tudo isso que a gente viveu, eu acho que as pessoas vão viver também.
Foda demais, cara, que orgulho. Agora a gente tem que ir, gente, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que montar o filme, tá? Não acabou o trabalho, não. Acabou só a primeira parte, meu amigo.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.